Os ministros do Ambiente estão reunidos desde segunda-feira em Paris na busca de um acordo para se tentar conter o aquecimento do planeta. A conferência da ONU COP21 pretende entrar para a história como aquela que terá permitido um acordo que poderá preservar a Terra fixando um limite ao seu aquecimento. Qual o grau de realismo de tal meta perante interesses tão dispares junto de países mais ou menos poluidores? Esta é uma das questões com que confrontamos Celso Correia, ministro moçambicano da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Ele enfatiza a necessidade de um acordo global à escala do planeta.
Não podemos ter compromissos regionais, continentais ou de países. Então acho que o trabalho feito até agora foi bem feito, acho que existe uma dinâmica positiva, mas que tem que ser aprofundada para que saiam todas as nações com esta visão de capacidade de implementação dentro dos prazos e dentro daquilo que é a visão global de todos os países.
O seu país é suposto ser um dos mais afetados pelas mudanças climáticas. Quando se fala no impacto real em Moçambique, pensa-se em quê? Na erosão do litoral, por exemplo, em Sofala, na cidade da Beira. Como é que materialmente isto está a prejudicar e a afetar os moçambicanos?
Moçambique é um dos países mais vulneráveis. O primeiro impacto é a perda de vidas humanas. Este ano perdemos mais de 200 pessoas numas das cheias que tivemos, na cheia da Zambézia, na bacia do Licungo. E depois temos perdas económicas muito grandes, que são cerca de 500 milhões de dólares ano. E, naturalmente, os impactos ambientais são visíveis hoje na zona costeira.
A desflorestação avança, não é?
A desflorestação vai avançando, nós estamos a tomar medidas para contornar esse problema, mas este é que é o problema, é que neste momento estamos com problemas sociais, económicos e também ambientais por causa das mudanças climáticas.
Se calhar o grande desafio é mesmo a revolução de mentalidades, fazer com que as pessoas mudem os hábitos, mudem os comportamentos, porque isso é vital.
Eu acho que em África a responsabilidade de uma política diferente ou de uma abordagem diferente ou as mudanças que se pretendem estão com as comunidades. Nos países desenvolvidos estão com as indústrias. Então deve imaginar o que significa para qualquer líder político ou para qualquer governo convencer ou mobilizar a sua comunidade a uma abordagem diferente, sabendo que ainda não existe o compromisso de mudar uma máquina num país desenvolvido. Então acho que é preciso haver maior consenso, porque mudar hábitos, explicar as razões, é um trabalho muito mais profundo do que mudar tecnologia, adaptar tecnologia. Mas estamos a fazer o nosso trabalho porque temos esta responsabilidade comum de participar e contribuir, não só em termos de adaptação, mas também em termos de mitigação. A África é uma riqueza muito grande em termos de biodiversidade. E para nós é muito mais do que contribuir, é também garantir a nossa própria sobrevivência.
Mas o mundo não se pode dar ao luxo de sair daqui sem um acordo.
Já não podíamos dar ao luxo de ter saído há um ano ou há dois anos sem acordo. Eu acho que neste momento, depois de todo o trabalho científico que foi feito, se não sairmos daqui com um acordo que nos leve para o caminho da sustentabilidade, estamos a assumir que o nosso tempo no planeta vai ficar limitado e que o nosso nível de egoísmo será posto num nível tão alto que, de facto, a esperança para a sobrevivência da humanidade fica em causa. Não querendo dizer que tem que ser um acordo perfeito, mas que nos comece a caminhar para a sustentabilidade.
Mas o que leva a crer que, por exemplo, não vai haver datas em relação ao abandono das energias fósseis? Isso seria fundamental, não é?
Eu acho que o exercício de definir datas para o abandono de energias fósseis seria uma utopia, para lhe ser sincero, porque nós...
A Índia, a China, os Estados Unidos não vão alinhar nisso.
Não, não é questão da Índia, a China. A realidade é que durante anos e anos nós montamos a nossa forma de estar em volta desta solução energética. E a transição tem que ser realística, não pode ser em duas, três semanas ou em um ano que a gente consiga transformar esta nossa forma de estar. O mais importante, conforme disse, é termos consciência em que águas estamos a navegar e a garantirmos uma mudança a médio prazo que nos permita assegurar um futuro melhor, porque se pusermos metas irrealísticas, estaremos a criar expectativas às nossas comunidades, aos nossos países, que depois não vamos cumprir. Então, muito realismo, muita consciência e ajuda de quem tem conhecimento científico para tomar as decisões certas neste momento.
A África é só responsável pela emissão de 4% dos gases com efeito estufa e é o continente mais afetado. Os países menos avançados é suposto beneficiarem de um fundo. O que é que nos pode avançar relativamente aos fundos que poderão vir a ajudar os países em vias de desenvolvimento neste contexto?
Eu acho que o debate tem que ser desviado dessa abordagem. O continente africano não veio chorar nem implorar por recursos. A realidade é que o planeta é que está a ser afetado, não é a África. É esta consciência que é a mais importante. Termos em mente que é o planeta todo e aqueles que pensam que hoje estão seguros ou adaptados, naturalmente estão enganados, porque se nós não tivermos um planeta equilibrado, todo outro tipo de problemas sociais podem surgir, como já estão a surgir, por exemplo, na Europa, com estas crises. Então, é preciso olhar cada vez mais para uma comunidade internacional unida e com objetivos comuns globais e não continentais. E esta é a abordagem que o continente africano traz, como sabia que defende e acredita. Temos que olhar para frente, conscientes das responsabilidades de cada um neste processo.
Os recursos naturais, que são tantos em Moçambique, não podem, de alguma forma, ser uma faca de dois gumes, porque continua-se a descobrir carvão, continua-se a descobrir gás natural. O carvão é, nomeadamente, tido como bastante poluente. Qual é a sua opinião relativamente a isso? Como conciliar desenvolvimento e preservação do ambiente?
Nós tivemos, acho que há 4 meses atrás, nas Nações Unidas, a aprovar aquilo que são os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E dentro deles está o tema do clima. O que significa que também existe consciência de que ter uma política de gestão climática que não garanta o desenvolvimento dos países africanos é assumirmos que nós vamos fazer esta viragem administrativamente. Mas nós defendemos que para conseguirmos atingir as tais metas de redução de emissões, tem que haver desenvolvimento das comunidades. Então, uma abordagem equilibrada de desenvolvimento que Moçambique assumiu, que envolve a sustentabilidade, envolve também a industrialização necessária, irá permitir que a gente dê a nossa contribuição sem pôr em causa o caminhar de desenvolvimento que os países africanos têm seguido.
Era Celso Correia, ministro moçambicano da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, que participa aqui em Paris na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.